Muito bem, o trabalho de prevenção no trânsito, Fórum de Educação para o Trânsito, no nosso debate de hoje. Eu estou recebendo aqui nos estúdios da Pajeú o coordenador da Siretran Afogados, Heleno Mariana, a subcomandante do 23º Batalhão Major Mirelle Oliveira e também as representantes do Detran aqui no debate, para falar de a Reuza Melo, que é orientadora educacional, Gildene Melo, analista de trânsito, para a gente debater esse trabalho que está sendo realizado hoje em Afogados da Engazeira. Nesse momento acontecem blitz educativas, né, pelo que a gente foi informado. À noite tem palestra no Centro Tecnológico, no prédio da antiga CAGEP, e vamos falar sobre isso também no nosso debate. Eu estou perguntando para os nossos ouvintes, já tem gente respondendo, né, qual é o maior problema, na sua opinião, no nosso trânsito? 3838-1213, 999-56-1213. As meninas do Detran, vou chamar assim, já devem saber, já devem ter ouvido falar, que Afogados, em que peço uma cidade com 40 mil habitantes, uma cidade pequena, ela é considerada uma cidade média pela condição regional, é a única cidade com menos de 50 mil habitantes no estado, que entra num nível maior no ranking de desenvolvimento do estado, pela sede que é de órgãos regionais, tem uma convergência regional, mas é uma cidade de 40 mil habitantes. Tem um público flutuante que aumenta entre a sexta e o sábado por conta da feira livre, né? Mas tem problemas já de cidades, digamos, com maiores gargalos. E acredito que essa deva ser uma das finalidades da operação. Eu queria começar pelo coordenador da Siretran, o Heleno Mariano, para falar dessa atividade que está sendo realizada aqui em Afogados da Engazeira e de quem partiu a iniciativa, se partiu da Siretran, se partiu da Prefeitura Municipal, quem tomou a iniciativa de realizar essa operação preventiva. Heleno, bom dia, prazer tê-lo conosco. Queria que você falasse um pouco desse trabalho sendo desenvolvido hoje aqui em Afogados.
Bom dia, Nil Júnior, meu querido Tito, né? Companheiro de longas datas, minha querida comandante Major Mirelle, minhas amigas aqui do Detran, Gildene Reilza, e minha companheira Sara, chefe do setor de habilitação da nossa Siretran. Nil, na verdade, isso é uma campanha que o Detran tem estabelecido por todo o estado, né? As meninas aqui, principalmente Gildene e Reilza, que viajam muito no estado para fazer esses programas de educação de trânsito. Nós já fizemos aqui em outras oportunidades, aqui em Afogados, e nunca é pouco a gente falar de educação de trânsito, porque o nosso grande problema não é só o trânsito, é nas nossas vidas mesmo. O nosso grande problema chama-se educação. E no trânsito principalmente, porque no trânsito aí tem tudo a ver com vida, né? As pessoas, todo dia nós vemos acidente. Ninguém, uma testemunha melhor do que você, porque a emissora aqui, todo dia a gente escuta notícia de acidente, de pessoas que perderam a vida, de pessoas que ficaram, perderam o braço, amputou a perna. Isso é uma constante. Coincidentemente, hoje de manhã, quando eu saí da minha residência, que eu me dirigia para o área do trabalho, tinha um acidente nas proximidades da minha casa. Eu acho que a nossa querida comandante Mirelle deve ter conhecimento. Duas motos lá, houve um acidente, não é? Ali nas imediações do bairro Borges. Então isso é uma constante aqui, não só em Afogados, mas em toda a região do Pajeú. Não é? Nós testemunhamos isso através das emissoras de rádio, através dos blogs. E uma campanha educativa dessa, isso é mais um estímulo e um incentivo para as pessoas terem mais cuidado no trânsito, para as pessoas, porque, na verdade, as pessoas imaginam que muitas coisas nas nossas vidas só acontecem com os outros, não é? E a gente vê as pessoas, por mais que se mostre, por mais que se eduque, por mais que peça, mas você vê a pessoa transportando crianças de braço numa moto, os pais, as mães, pessoas que sabem que o acidente de moto, quando você cai, é fatal, bater com a cabeça, aí as pessoas andam sem capacete. Então, dada essa nossa preocupação aqui, como nós somos aqui uma Siretran regional e temos um reflexo aqui para mais 12 cidades, com o apoio do governo municipal, na pessoa do nosso prefeito Zé Patriota e do nosso governador do estado Paulo Câmara, do nosso presidente Carlos Fontelli, e por que não dizer o apoio que nós temos aqui, que é fundamental para o nosso trabalho, da Polícia Militar, representada aqui na cidade por nosso amigo Vieira, o Major Vieira, e nossa querida Major Mirelle. Então temos essa parceria e hoje estamos fazendo esse evento aqui em Afogados, essa blitz educativa, agora às 9 horas da manhã até às 11 horas. À noite vamos ter um encontro lá no Centro Tecnológico, as pessoas estão convidadas, já mobilizamos todo o grupo de mototaxistas da cidade, na pessoa do nosso querido Mário Martins, que é o presidente da associação. Já passamos nos pontos de mototáxi, chamando. Vamos, inclusive, fazer um sorteio também de capacete e tal. E o pessoal do Corpo de Bombeiros vai estar presente também para mostrar acidente, primeiro socorro, coisa dessa natureza. Então, nós esperamos que hoje seja um dia proveitoso nesse sentido. E amanhã, a partir das 9 horas, se Deus quiser, estaremos com a mesma equipe na cidade de Carnaíba. Amanhã com a presença de nossa querida Luciana. Inclusive, ela está chegando mais tarde e vai estar presente lá no nosso encontro, a Luciana Carvalho, que é a nossa coordenadora de educação de trânsito do DETRAN.
Bom,
então, basicamente, é esse o fator principal da nossa visita aqui na Rádio PGU.
Bom, toda a sua explanação foi baseada principalmente no trânsito sobre duas rodas, né? Você falou bem, tivemos já uma, parece que para ilustrar essa manhã para a gente debater, o Celso Brandão, inclusive, esteve no Hospital Regional. Posso chamar o Celso já, produção, só para informar o que aconteceu, para servir de mais um elemento para a gente debater aqui. Celso Brandão!
Bom dia, bom dia. Bom dia, amigos do programa Manhã Total. Bom dia, Júnior. Nós estamos aqui no Hospital Regional Emília Câmara. Viemos saber sobre um acidente que aconteceu hoje pela manhã. Aqui tomamos conhecimento de que o acidente aconteceu entre Ailton Mateus e Francisco de Assis. Francisco de Assis levou a pior. Está aqui no Hospital Regional Emília Câmara, quebrou o braço direito, a clavícula também teve um dano e vai passar por cirurgia para a restauração dessa clavícula. Ele terá que passar por uma cirurgia. Está nesse momento no réu X, já engessou o braço direito, que também quebrou, e ainda vai ver a situação do punho dele, como ficou também o punho, exatamente devido a este abarroamento, a este acidente que aconteceu hoje pela manhã. O segundo acidentado não sofreu absolutamente nada, não deu entrada aqui no Hospital Regional. O Francisco de Assis é menor estagiário no INSS aqui de Afogados da Ingazeira e pilotava uma POP 100 quando se envolveu neste acidente, que veio a quebrar o braço, a clavícula, e que vai passar por cirurgia aqui no Regional. Segue você daí, Rádio PGU, um show de notícias.
Bom, isso, na minha opinião, ilustra bem o que você acabou de falar. A maior preocupação é com as motos mesmo, né, Leno?
Exatamente, é o nosso foco principal. Uhum. Vamos também, lógico,
orientar. Afogados tem mais moto que carro.
Tem, nós temos uma frota aqui de 10.704 motos. 10.704 motos.
Uhum.
E temos em torno de 9 mil e besteira de 9.100 carros.
Uhum. Pois é. É realmente impressionante essa proporção, né?
Eu vivo estarrecido, Nil. O ano passado nós encaminhamos, através da Ciretran, que é a PM, você tem noticiado aqui, eu até agradeço essa oportunidade que você nos dá, porque a PM apreende, são em 12 cidades a nossa regional, e a PM apreende, coloca lá na Ciretran, e com 60 dias nós encaminhamos para o leilão Coliseu, na cidade de Serra Talhada. O ano passado nós encaminhamos 390 e qualquer coisa durante o ano. Eu acho isso um número altíssimo, absurdo até. E esse ano já vamos completar.
Dá mais de uma moto por dia.
Dá uma por, mais de uma por dia, tranquilamente. 365 dias nós chegamos quase a 400. Uhum. Esse ano nós terminamos aí praticamente o primeiro semestre, mais um mês, mas nós já encaminhamos 198. Eu levantei hoje. 198 motos já foram encaminhadas para o leilão e eu devo ter aproximadamente 100 no pátio.
Então poderemos ultrapassar a média do ano anterior.
Esse ano já vamos ultrapassar com folga. Não tenha dúvida. É porque às vezes a gente tem uma certa dificuldade em alguns momentos do transporte do caminhão que vem buscar para levar para o pátio do Coliseu e Serra Talhada. Mas esse ano, nesse primeiro momento, nós já estamos ultrapassando o número do ano passado. Quer dizer, isso é um número, eu acho, altíssimo para uma região que as pessoas têm um poder aquisitivo um tanto quanto baixo. Aí você levar 400 motos, você sabe o que é 400 motos quando você bota no pátio. Você bota no pátio, 400 motos. Você tem dito aqui na emissora e no blog, quer dizer, que a gente sente um alívio quando o caminhão chega.
É verdade.
Mas todo dia chega um delegado da região, um amigo, todo dia, quase na semana, eu faço contato com o pessoal da PM e o pessoal só é chegando, levando para ser atalhado, o caminhão saindo por um portão e chegando a moto por outro portão. Quer dizer, além da dificuldade que a gente tem de manter no pátio, sem uma segurança um pouco que deixa a desejar, entendeu? É uma coisa impressionante essa questão de moto. Aí pessoas, a pessoa vai para o leilão em Serra Talhada, minha querida comandante Mirelle, ele tira uma moto com a nota fiscal, tem um nome grande na nota fiscal, sucata.
Ele não pode sair com ela.
Ela não existe, ela deixou de existir.
Exato.
Ela não tem mais chassi, ela não tem mais placa, não tem nada. Ela é sucata. É para você pegar os pedaços e montar um pedaço para um canto, um pedaço para o outro.
Uhum.
Aí ele traz ela do leilão. Chega aqui, ele bota um pneu, bota uma roda ré, qualquer
bota
coisa.
Bota para funcionar.
E vai se embora andar no mato. Acabou. De repente, quer dizer, sem um mínimo de segurança, porque o sucata já disse. Ela foi periciada e não presta mais para nada. Não dá mais para usar. Aí ele bota um pneu velho, bota uma peça velha e vai se morando lá por dentro do mato. Aí a PM, de repente, pau, pega, traz pra cá. E às vezes ainda tem alguns que eu até... Tem momento que me sensibiliza. Galera, isso era pra eu ir pra roça, a minha moto... Meu amigo, mas infelizmente eu não posso fazer nada. Aí vem pedir pra gente liberar. E aí vem o pedido político, os vereadores amigos da região, prefeito e etc. É um negócio que a gente fica triste, mas as pessoas sabem que quando você tira uma moto para o leilão, se ela estiver em plena rota para você funcionar, vai andar nela, está tudo certo. Mas o sucata é sucata, minha gente. E daí vai, moto que compra em São Paulo, que não tem documento, que moto com 4, 5 anos de licenciamento atrasado, que não compensa mais pagar, e por aí vai. Mas isso é o dia a dia da gente, e a gente está aqui para ajudar as pessoas no que estiver ao alcance, evidentemente, do nosso DETRAN.
Bom, a Major Mirelle está aqui, subcomandante do 23º Batalhão. As motos dão muito trabalho ao policiamento, né, no dia a dia, né, Major? Aqui na região. Prazer tê-la conosco. Bom dia mais uma vez.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú, a nobre Helena Mariano, demais representantes aqui do DETRAN, de Afogados da Engazeira, Ciretran e de Pernambuco. De fato, Nil Júnior, as motos elas nos trazem uma série de problemas que englobam diretamente a segurança pública. Não só nessa questão de acidentes, de infrações previstas, dos crimes previstos no Código de Trânsito Brasileiro, mas também a questão diretamente ligada à segurança pública, porque estatisticamente a gente já percebeu que os números mostram que a maioria dos crimes de encomenda, os assaltos, roubos, eles são praticados com o transporte de motocicletas. Dificilmente, ou esporadicamente, é que se utiliza o veículo de quatro rodas, né? Então, normalmente, o meliante, quando ele vem para fazer um roubo de pequeno porte, como a gente chama, ou um roubo a transeunte, ou um roubo a um estabelecimento comercial, um assalto, ou até mesmo os crimes de encomenda, normalmente eles vêm em... O transporte que ele utiliza são motocicletas. Então, e fora isso, vem essa questão das infrações, as pessoas ingerem bebida alcoólica, que a gente sabe que, independente de ser moto ou de ser carro, é proibido, é um crime, não deveria pegar, torna-se uma arma em potencial na mão daquele condutor, não só contra a própria vida, mas contra a vida de inocentes. E essa questão da perturbação do sossego, Ainda há pouco, semana passada, a gente estava aqui com o comandante, o Major Fabrício Vieira, e foi tratado dessa situação aqui, quando ouvintes reclamaram dessa situação aqui no centro, né?
Exatamente.
E a gente já começou a atuar para tentar coibir, e a reclamação chegou com mais intensidade aos sábados, à noite. E a gente já, nesse sábado, desencadeou operações para tentar coibir. Mas, assim, a gente sabe que é uma luta constante, que a polícia, os órgãos operativos, o DETRAN, a gente vive diuturnamente tentando chamar a atenção, a consciência, primeiro, da população, do cidadão de bem, para que ele tenha essa consciência e essa responsabilidade de só entregar a moto ao filho se realmente ele for habilitado. E mesmo sendo habilitado, quantas pessoas habilitadas não conduzem motocicletas de forma inadequada, né? Sob efeitos de álcool, alta velocidade, enfim. A gente está fazendo blitz educativa agora mesmo, no presente momento, aqui na praça, está tendo uma blitz educativa, em parceria aí com o DETRAN, a Polícia Militar, nosso patrulhamento de trânsito, está fazendo essa blitz educativa para chamar a atenção da população com relação a essa consciência mais uma vez. Essa semana a gente vai desencadear operações também nesse sentido, outras ações nesse sentido de blitz educativa. Vamos já mais um prazo para que a população, mesmo a gente sabendo que a população sabe, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Muitas vezes a gente não tem conhecimento, a população não tem conhecimento ao pé da letra do que a lei diz. Mas sabe que andar sem capacete, todo mundo sabe que é proibido, sabe que não pode andar com uma criança de 2, 3 anos, 4, 5 anos, numa motocicleta, sabe que não pode ingerir bebida alcoólica e sair pilotando uma moto, dirigindo, conduzindo um veículo, sabe que tem que ser habilitado. Então, são coisas elementares que todo cidadão sabe que tem que fazer. Ah. Mas a gente está fazendo essa parte educativa, mas vamos chegar na parte repressiva, que vai ser extrair notificações, que vai ser tomado todas as medidas cabíveis, punitivas e repressivas que o Código de Trânsito, nosso Código de Trânsito brasileiro, prevê.
Muito bem, nós estamos aqui também com Reilza Melo, que é orientadora, e Gildene Melo, e não são irmãs, tá, gente? Que é analista de trânsito. Reilza, quais são, nesse trabalho de orientação, quais são as orientações mais comuns nesse processo educativo? E, obviamente, se a orientação ela é mais reforçada, é porque geralmente a infração recai mais sobre esse tipo de orientação que é dado. O que é que se orienta mais em uma campanha como essa? Bom dia, prazer tê-la conosco também.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pajeú. É sempre um enorme prazer estarmos aqui neste município, que nos sentimos abraçados, né, por todos, principalmente por Helena Mariano, que é da coordenação da Ciretran, daqui do município, juntamente com Sara, que é seu braço direito, que nos apoiou nessa ação. Muito obrigada a todos. E assim, diante de todas essas falas, né, que já ouvimos, podemos perceber que o problema maior de tudo é a educação, né? A educação no trânsito, né? Que essa falta de educação, ela gera insegurança, né? Por não obedecerem às leis de trânsito. Muita gente diz que não sabe, que não conhece. Mas à medida que você pega uma moto, né, e vai pilotar essa moto e se envolve e já está nesse trânsito, você já deve sentir uma certa responsabilidade com relação ao outro, né? Não é simplesmente tirar a carteira de motorista e pilotar uma moto, né? Acima disso aí tem que ter o bom senso, né, a responsabilidade. E a gente sabe que muitos não respeitam esses limites, né? Dele próprio, na verdade. E uma das maiores causas de acidentes de trânsito, né, que acontecem, como a Major já falou, né, é o excesso de velocidade, o uso do celular, que é absurdo, né, que tem matado mais de 70%, né, de pessoas que pilotam essas motos, não só motociclistas, como motoristas também. O excesso de velocidade, que a Organização Mundial da Saúde, ela diz que se você está a 40 quilômetros e você diminui apenas 5 quilômetros, você consegue reduzir absurdamente o número de acidentes de trânsito no nosso país e no nosso estado. Mas as pessoas acham que 5 quilômetros é muito. Então, o que é 40 quilômetros e diminuir para 35 quilômetros? Será que é muito essa diferença? Quem está em 70, passar a 65? Isso aí realmente é uma estatística que já foi comprovada, que a gente consegue reduzir esse número de acidentes, né? E com relação ao uso da bebida alcoólica, né? Como você já falou também anteriormente, são um dos problemas mais graves que existe falando de acidente de trânsito. O número de internações nos hospitais, com relação a homens, principalmente sexo masculino, entre 20 e 59 anos, são todos voltados esses acidentes para motociclistas, né? Ou seja, o Hospital da Restauração do Estado, né, em Recife, ele, 80% dos leitos hospitalares deles, o sexto andar desse hospital, eles são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito. E as pessoas esquecem que esses vitimados, quem paga somos nós mesmos. Nós somos o Estado, né? Então, assim, esses acidentes representam de 1 a 3% do produto interno bruto do país.
Agora, então, agora mesmo ele está falando de um acidente que tecnicamente é relativamente simples, foi um choque de menor impacto, mas que já deixou um rapaz sequelado com fratura de braço, está checando o pulso, ombro, já vai, quer dizer, claro que é papel do Estado, mas era algo que poderia ser evitado, e a gente está falando de um caso simples, esse menino aí vai ficar, quanto tempo ele não vai ficar dependendo do Estado para... Né?
Tem pacientes que ficam 5 anos, né, sendo sustentado pelo Estado, né? E somos nós que pagamos tudo isso. E sem contar com o problema e o prejuízo das famílias, que muitas vezes ele é o provedor da família, né? Então a família fica parada por isso aí, né? Por causa desses acidentes de trânsito. Então, assim, a educação realmente é a base de tudo, né? Se você tem conhecimento da legislação, das leis de trânsito, e você cumpre, então você diminui esses acidentes. Ah, mas o Detran só quer multar, o BPTran só quer multar. Só multa porque não respeita. É. Né? Se respeitasse, não multaria. Por exemplo, o capacete. Muitos deles sabem que o capacete tem que ser usado, mas não usam o capacete. É sempre no braço. Né? E como mulheres, principalmente, né, gostam daquele capacetezinho que é aberto. Né? Não tem, não tem aquela parte...
estética e tal,
exato.
E pensam...
Mas só que na hora do acidente, pensa que não acontece com ele, né? Mas na hora do acidente, a primeira coisa que vai quebrar é o maxilar. E a gente sabe que essa parte é meio complicada para consertar. Né? É muito frágil. Né? A gente conhece pessoas, que a gente faz um trabalho também nos hospitais lá. A gente conhece pessoas sequeladas que passam meses comendo pastoso através de um canudinho. Porque fica a boca toda costurada. Então, assim, né? Seria bom, né, se as pessoas conseguissem fazer uma visita a esses acidentados de moto, né, nos hospitais, porque aí sentiria esse impacto como a gente sente. E, na verdade, esse trabalho que a gente faz é puramente educativo. É voltado para a segurança dele. É um trabalho voltado para a população. Eu diria até que é um trabalho de utilidade pública. Né? Muitos deles acham que é uma coisa simples não atacar aquela jugular. Aí dizem, ah, isso acontece sim, se não atacar a jugular, no acidente, o capacete vai cair e ele perde a função dele. Não é isso?
Assim, uma coisa que a gente sabe que acontece, que é muito comum e a população sabe que a gente sabe que isso é muito recorrente. As pessoas têm uma blitz em determinado lugar e agora com o WhatsApp, né, começam a avisar. A polícia tá fazendo uma blitz em tal lugar, a polícia tá em tal ponto. Aí começam a avisar para as pessoas não passarem para o local. Aí quando passam, aí coloca o cinto de segurança. Quando vai
só
passar a próxima.
Momento.
É. Assim, então é uma questão. Isso tá prova. Próprio, né? Isso prova que está faltando consciência.
Claro.
Porque.
Sabe o que é certo e o que é errado.
E vai bem além disso. Transcende isso aí, Nil, assim, no meu ponto de vista, porque se o mal maior fosse uma multa que a polícia fosse aplicar, mas é a sua vida.
Claro.
Né? Passado aquilo ali, passado aquele momento da blitz ali, se tivesse garantido que não ia ocorrer acidente. Excelente, seria ótimo. Mas se ocorreu um acidente e está sem o cinto de segurança, porque tirou o cinto simplesmente porque não, eu usei só para não ser multado ali, que ia passar na blitz e depois aconteceu um acidente,
né?
Porque incomoda, enfim, né? Então, assim, a gente visualiza essa questão de consciência mesmo, que as pessoas, a população de uma forma geral, não tem da importância que é, não pelo... pela multa, não pelo o prejuízo financeiro, mas pelo prejuízo maior, que é o nosso bem maior, que é a nossa vida, né?
Claro. Aproveitando essa a deixa da Major Mirelle, qualquer multa em relação à vida é insignificante.
Exato.
A multa é muito alta, é R$2.800 porque não tem habilitação, não vale nada, isso é insignificante. Você não está liso, toma dinheiro emprestado, o pai paga, o irmão arranja, o cunhado, de algum lugar vai sair. Agora, a vida, aí não, só tem uma.
Tem gente.
Amputar uma perna, a gente vê tanto rapaz aí, pessoas jovens ainda com potencial para seguir a vida, aí um acidente, amputou uma perna, amputou um braço, não é? Então, qualquer multa, minha gente, é insignificante. O importante é a vida, é o ser humano, é a pessoa para você lutar, trabalhar e ter vida saudável.
E esse trabalho que nós estamos desenvolvendo hoje no município aqui é justamente para isso, é para falar de vida. Né? A gente não vai falar de acidente nem de moto, de jeito nenhum, pessoal. Fiquem tranquilos, esse evento que vai acontecer hoje, que a gente chama de Fórum de Educação de Trânsito, na verdade, são palestras que vão acontecer sobre segurança no trânsito. Vai ter o Corpo do Bombeiro para falar um pouco sobre o que fazer e o que não fazer diante de um acidente de trânsito, que muitas pessoas também não sabem.
Verdade.
Quando acontece um acidente, todo mundo corre para acudir, né? E chegando lá, termina até piorando o estado de saúde. Verdade. Da pessoa, que realmente não pode mexer, né? Só o bombeiro que pode fazer esse trabalho. Então, assim, essas palestras vão ser de bastante utilidade. A gente gostaria que todos participassem, né? Vai acontecer no Centro Tecnológico, às 19 horas, e vai ter sorteio de capacete, né?
Olha só.
Vai ser um representante do DETRAN com o capacete, com o nome que a gente dá, o capacete da campanha, né? Segurança no Trânsito.
Uhum.
Então, assim, né? A gente aproveita e você com a sua voz aí maravilhosa, aproveita para reforçar aí esse
convite. Estamos reforçando. eu queria ouvir, Gildene, falar um pouquinho sobre crianças em moto, porque foi necessário a polícia fazer uma campanha com o Ministério Público de blitz mais duras, né? Porque a gente tem uma cultura nas cidades do interior de pais que levam filhos para a escola menores de 7 anos. Tem aquela cena, né, Major, clássica, você vê o pai andando, a criancinha agarrada, parece que ela está se agarrando, e na verdade está se agarrando a vida dela. Ela querendo cair da moto e agarrada ali no pai, na mãe. Quer dizer, que consciência desse pai, coloca a criança menorzinha no tanque, aquela cena clássica do interior, ou da criança que vai entre o pai e a mãe, ou da mãe com o bebezinho de colo no braço aqui, ó.
Justificar, porque diz que ela adora andar de moto.
Não é? É justificar. Ah, ela acha tão bonzinho o vento batendo na cara e não sabem da...
E
não,
nos casos que levam até mais de uma criança.
Mais, né, de uma criança. Aí diz, não, mas ela tá com... Às vezes a criancinha de 4 anos com capacetezinho. Não, mas tá de capacete. Quer dizer, o estudioso que fez o código, ele imaginou que não é só a cabeça, a criança tem um nível de fragilidade diferente, mas eu queria que a Gildene falasse sobre isso para ajudar também a que essas pessoas incorporem esse sentimento sem precisar que a polícia tenha que fazer isso numa blitz, de alertar, de chamar a responsabilidade desses pais.
Bom dia a todos. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Assim, nessa nossa ação, essa caravana do Detran nos municípios, que estamos já há 5 anos, é uma campanha do governo do estado, que o governador pediu que a gente desse foco, que o Detran trabalhasse especificamente com motociclista. Porque pelo alto índice de acidente de trânsito, que envolve esse tipo de público.
Claro.
Né? Então, assim, a gente viaja muito o estado e a gente encontra muito na questão do interior mesmo, sertão, agreste. Em Recife a gente não vê muito isso não, quase não vê.
Mas Recife caiu muito, a gente tem medo até de sair para algum lugar em Recife. Vai do Uber, vai no táxi, né?
Pois é, lá o pessoal está, pelo menos estão cumprindo, estão fazendo isso aí. Mas a gente encontra muito no interior, essa questão das crianças mesmo, é uma questão de... O trabalho que a gente tem que fazer, além de ser o trabalho educativo, a gente tem que ter uma parte até de uma sensibilização, né? Às vezes eu peço até ajuda às meninas, quando eu vejo, chega numa moto, a gente não vê o bebê. Bebê que saiu da maternidade, acabou de sair da maternidade, está levando para casa porque mora num sítio, é o transporte dele. A gente entende que a dificuldade que eles têm de transporte no município desse de interior, onde tem essas dificuldades. Mas assim, a gente conversa, a gente fala a questão, você gosta do seu filho, você ama seu filho, procurando sensibilizar. A gente sabe da dificuldade que tem, mas assim, na nossa blitz, na nossa ação educativa, a gente não permite que ele saia dali com a criança. Nem tanto criança bebezinha,
perfeito,
assim, a gente sabe que é uma dificuldade. Menos de 7 anos, sem capacete, a gente não permite. Tem criança pequenininha de 4 anos com capacete ou sem capacete, o pai com capacete e a criança sem proteção nenhuma. Aí a gente vem com aquela conversa, procurando sensibilizar, orientando e pede que ele deixe a criança. Vai em casa, procura alguém para que venha buscar.
Isso.
A gente sabe da dificuldade, mas assim, é a nossa forma de trabalhar. A gente está fazendo trabalho educativo, então a gente só pode orientar e procurar sensibilizar.
E a gente percebe assim também que o pai e a mãe estão com capacete.
Mas a criancinha não.
Mas a criança não está. A gente diz, qual é o seu bem maior? Aí ele, meu filho. Eu digo, então o seu filho anda desprotegido e o seu bem protegido.
Uhum.
Aí ele fica naquela situação e diz, por favor, peça para alguém de pegar a criança.
Muito bem.
Recentemente agora a gente estava em Triunfo e parou um casal na moto, os dois com capacete, tudo arrumadinho. Quando eu cheguei, já tive aquele impacto, porque tinha um bebê no meio. Eu disse, Elza, me ajuda, vai fazer uma parte ali, psicóloga, dá uma de psicóloga para poder orientar, porque era um bebê muito pequenininho, que eu nem vi, nem percebi. Então, a forma que a gente trabalha é essa aí, é procurando, é orientando e sensibilizar para tocar aquele pai, para que ele não faça. Porque a gente sabe que, a gente, quando a gente sair dali, foi o que já foi falado aqui pela Major, eles vão fazer, eles vão, naquele momento, para sair da brisa, vão sair direitinho, chega ali na frente, pega um capacete emprestado, chega ali na frente, devolve o capacete e segue sem capacete. A mesma coisa com a criança, no dia que a gente não está lá, ou na hora em que a gente não está, eles vão fazer isso. A gente procura tocar, né?
Claro, acho que é o mais correto. A luta da gente, né? E a Helena sabe como a gente briga aqui, há uma campanha, eu diria que é praticamente uma campanha institucional da rádio, numa luta de que Afogados siga outros exemplos importantes e adote o processo de municipalização do trânsito. E a nossa luta, ela só existe porque falta conscientização do trânsito. Se houvesse conscientização, formação, todo mundo tirasse sua habilitação, tivesse noções de por que está sendo habilitado para aquela missão, a história seria outra, ele não precisava estar cobrando isso aqui todo dia. Mas eu vou ter que ir para o primeiro intervalo, eu vou só chamar o Brandão, porque ele esteve, pedi para ele acompanhar a Blitz, dar uma informação de como está a Blitz. Na sequência, a Major está vendo aqui, né, Major, quantas mensagens chegando, quanta gente já opinando, a gente vai ouvir na sequência. Brandão!
Bom, Nigino, nós estamos aqui na Praça Monsenhor Alfredo de Arruda Câmara e nesse momento a Polícia Militar, a Guarda Municipal, a Ciretran, em Afogados na Engazeira, com a Gildene Melo, que está inclusive à frente aqui do pessoal da Ciretran, fazendo essa campanha de orientação. Gildene, essa campanha é mais uma realizada em Pernambuco para resolver o problema da má educação do condutor. Bom dia.
Bom dia. Essa campanha faz parte, essa ação faz parte da campanha do Caravana do Detran nos municípios. A gente já está com esse programa há 5 anos, a gente visita todo o estado, os municípios já são parceiros da gente, e a gente faz essa ação procurando minimizar os índices de acidente de trânsito, orientando. É uma blitz educativa, onde a gente fala sobre a questão da segurança, sobre os equipamentos, sobre a forma correta de conduzir, entrega um material educativo e faz também um fórum, que é uma palestra à noite, com o pessoal em parceria com o CRPAM e com o Corpo de Bombeiros. Então a gente fala sobre as questões de segurança. No final desse evento a gente faz sorteio de capacete para os motociclistas, porque é a nossa campanha do motociclista representando o DETRAN dentro do município.
Nesse caso, teremos ainda uma palestra hoje?
Hoje à noite teremos uma palestra às 7 horas no Centro Tecnológico, onde lá vai ter a questão da palestra sobre segurança no trânsito, sobre o CRP, o Comitê de Prevenção de Acidentes de Moto, falando que hoje em dia o índice de acidente de moto com vítimas fatais, o maior são motociclistas, né? Então, procurando minimizar isso aí, a gente está fazendo essa campanha educativa.
Nesse caso desse maior índice, a culpa é sempre do motociclista ou às vezes condutores de outros veículos também provocam esse acidente?
É uma questão de educação mesmo, né? Porque assim, tanto o motociclista tem uma parcela de culpa, como os motoristas também não respeitam. E assim, o motociclista, por não usar também os equipamentos, ficam mais vulneráveis aos acidentes de trânsito. Então assim, cada um tem sua parcela de culpa, a questão do respeito e da educação mesmo.
É isso aí, Nil Júnior. Segue você, Rádio Pajeú. Show de notícias.
Muito bem, voltamos aqui com o nosso debate falando dessa importante atividade que acontece em Afogados da Engazeira, esse trabalho de prevenção realizado pelo DETRAN em parceria com a Ciretran, Polícia Militar e outros órgãos. E agora vamos para os nossos ouvintes, então muita gente aqui querendo dar sua opinião. Vamos lá, quem está falando comigo? Nil, uma habilitação hoje está muito cara, por isso que tem muita gente que anda irregular. Agora, Liliane, vamos vamos estabelecer um fato. O dinheiro, você tem o dinheiro para a moto? O que é mais caro, Helena, ainda? A moto ou a habilitação hoje, em média?
Hoje, normalmente, todo mundo, quem vai ter uma habilitação, eu mesmo aconselho a pessoa a tirar carro e moto. Porque quase todo mundo que tem um carro tem uma moto.
Hoje, qual é o custo médio?
Ah, está em torno de R$2.500. Muito caro, muito caro. Muito caro para a nossa realidade.
Aham. Uhum. Mas a moto é mais cara que a habilitação ainda, né?
É, porque vai para autoescola, não sei o quê.
Uhum.
Mas Bolsonaro está dizendo que vai baixar, né? Vamos esperar.
Vamos aguardar. A Selma está querendo saber de CNH popular. Ela tem dois rapazes que querem se habilitar com um programa muito interessante. Tem previsão de vinda aqui para a região?
Não, CNH popular, nós tivemos uma dificuldade aí com relação à autoescola. Porque, de qualquer forma, quem baixa o preço é a autoescola. E algumas autoescolas, inclusive eu vi algumas reclamações aqui no rádio, teve um período que eu vim aqui.
Exatamente.
As pessoas reclamaram, porque aqui em Afogados mesmo, nenhuma autoescola
quis credenciar.
Quis se credenciar. Então as pessoas tinham que ir para Caruaru. Mas é uma campanha do governo, que é no sentido de estimular as pessoas de menor poder aquisitivo, para que adquira, eu acredito que esse ano talvez mais não, mas para o ano com certeza nós teremos novamente a habilitação popular.
Quando a gente tiver com o presidente do Detran, eu vou sugerir a ele, porque não há concessão para a autoescola, poderia ter, ó, vai que ter autoescola, tudo bem, agora vai ter que abrir uma cota para a CNH popular. Quer dizer, deixar isso a critério das autoescolas, aí vai ter aquela que quer, aquela que não. Como é a concessão, o governo poderia criar um critério para isso, né?
Como a autoescola, ela só se credencia se o Detran quiser e permitir, devia ser também uma condição.
Sim, claro, a contrapartida mínima para a autoescola, porque ela, depois que tem a concessão, ela tem um monopólio, digamos, daquele setor, daquele serviço. Nil, quem está sempre com pressa quer que todos sigam seu ritmo. Nisso, as pessoas acabam não pensando nelas, muito menos nas outras pessoas. Falta respeito, está dizendo a charada subcomandante, a Mirelle Barbosa. Nil, sobre o trânsito, carteira não dá educação a ninguém, está dizendo Socorro. Em tese, eu concordo que não necessariamente. Você ter carteira não vai garantir que você seja, mas tendo carteira você tem menor chance de ser um mau motorista. Jânio Carlos, Heleno falou que alguns vereadores e prefeitos da região pedem para liberar alguns veículos recolhidos. Isso não é crime? Não os caracteriza? Tá. Não, obviamente, é uma posição, na pior das hipóteses, lamentável do prefeito que faz isso, né?
Jânio, amigo, dada a minha experiência e o meu tempo também na vida pública, isso faz parte do brasileiro, da questão da amizade. Agora, é evidente que tudo tem seu limite, tudo tem regra, e depende, às vezes é uma coisa que não é tão grave, e a gente, onde pode fazer uma concessão, evidentemente que acontece. Mas não é o fato do vereador, ou o prefeito, ou meu amigo deputado, me pedir que vai fazer com que eu tenha que liberar. Cada caso é um caso, e não, eu citei aqui, mas não é só vereador e prefeito, não. São meus amigos da região, qualquer um. E a gente senta e conversa. O que é possível, a gente faz. E o que não é possível, infelizmente, a gente fica devendo.
Nil, quero aproveitar seu programa para pedir à subcomandante uma atenção especial no policiamento de trânsito no bairro Manuela Valadares. O anel viário naquela área, devido às grandes retas, tem constantemente motos correndo e empinando. Não é uma vez perdida, não. Isso é toda hora do dia, principalmente na rua ao lado da Farma Plus, em maioria garotos com aparência de menor idade, em motos cinquentinhas, as 50 cilindradas. Se parar uma viatura lá 10 minutos, qualquer hora vai pegar alguém. Deixa eu só acrescentar, você falou de menores, é só dizer que o menor que se envolveu no acidente, que teve fratura, etc., o jovem é menor de 17 anos, ele é menor aprendiz. Essa observação é do Elias. A polícia tem dito que não, obviamente não vai dar pistas, né, Major Mirelle, dessas operações, mas está fazendo a partir, inclusive, dessa provocação dos cidadãos através dos veículos de imprensa, né?
A gente tem feito, já iniciamos um trabalho, inclusive, um trabalho ligado à parte de inteligência também, Nil. Começamos uma parte ostensiva já esse final de semana também. Algumas cobranças que foram feitas na rádio, no último encontro que a gente teve aqui na Rádio Pajeú, juntamente com o Major Vieira, nosso comandante do 23º, A gente já começou a colocar em prática algumas ações. Algumas, eu acredito que a população já esteja conseguindo visualizar. Outras, por uma questão de sigilo, não é possível a gente externar, mas com certeza já estamos atuando através do nosso serviço de inteligência, através das equipes veladas do Malha da Lei, algumas cobranças que foram feitas aqui. E a gente vai continuar com o nosso trabalho. Sábado foi desencadeada a operação de fiscalização dos estabelecimentos, que também coíbe a perturbação do sossego, naquela parceria com o Ministério Público, o Corpo de Bombeiros, Conselho Tutelar, Polícia Civil e demais órgãos operativos da segurança pública, que a gente passou na fiscalização dos estabelecimentos comerciais, fiscalizando o funcionamento de acordo com o alvará e o TAC que foi firmado entre o Ministério Público e os donos dos estabelecimentos que funcionam como venda de bebida alcoólica, e alguns se adaptam ou tentam se adaptar a casas de show, né, que a gente já debateu aqui em outros encontros. Então, a gente tem desenvolvido ações, algumas ostensivas, como eu falei, outras sigilosas, que com certeza vão surtindo efeitos aos poucos, e a população aos poucos vai sentindo. Mas aí, com relação a esse pedido aí do anel viário, que o ouvinte falou, já anotei aqui, para a gente dar uma intensificada com relação a essa questão de trânsito. A gente sabe que precisa, sim, atuar cada dia mais, a gente precisa cobrar cada vez mais, e estamos trabalhando com isso também. Vamos desenvolver cada dia mais operações e blitz. A princípio, como falei já no início dessa entrevista mesmo, dessa conversa, essa semana mesmo, fora esse encontro de hoje, teremos outros encontros também de caráter educativo, para que a população sinta a nossa preocupação no sentido de educação, mas vamos chegar ao ponto de também trabalhar, e que não vai demorar, né, na parte repressiva. Porque, infelizmente, tem muita gente que só acorda quando vai no bolso, né?
Exato.
Né, Nil? Parece que até o acidente, quando sofre acidente, senta a pele, literalmente, e as pessoas não acordam. Mas quando vai no bolso, infelizmente, tem gente que só desperta quando tem esse prejuízo financeiro.
Já algum sinal desse ciclo de comando com a senhora, com o Major Vieira, de diálogo com a Prefeitura para aquele convênio, para avançar o processo de municipalização, já algum sinal disso ou não?
A gente ainda não fizemos esse encontro com a Prefeitura daqui, com o representante da Prefeitura daqui de Afogados da Ingazeira, porque, na verdade, o Major Vieira assumiu faz muito pouco tempo. A gente ainda está assentando a poeira, fazendo algumas alterações de funções administrativas que precisam ser refeitas, questão até de questões burocráticas, de assunção de relatórios, de passagem e de assunção de comando, mas com certeza esse é um dos pontos que será tratado logo adiante.
Muito bem. Aqui pela fanpage é de Gilberto José, dizendo que na escola Giselda Simões tem mãe que coloca às vezes 3 crianças numa chinerai, todo dia, entre 11 e meio-dia. Está dizendo que certamente uma atuação lá vai fazer bem. A Flávia dizendo, são inúmeros problemas no trânsito, vou citar 3. Falta de educação e paciência dos condutores de motos e carros. A mania que alguns pedestres têm de andar no meio da rua, como se fossem, né, diz ela, os donos da situação. E os motoristas é que são obrigados a esperar por eles. E por fim, a falta de fiscalização por parte do poder público no que se refere ao disciplinamento, à municipalização, onde observamos enormes absurdos cometidos pelos condutores. E ela diz, principalmente nos dias de feira, e realmente ali você entra no bojo do que a gente está dizendo, de ter processo municipalizado, mais homens na rua orientando, isso que a gente vem cobrando.
Sobre estacionamento também.
Isso, a questão de estacionamentos, de regulamentar tudo isso. Quem mais aqui? Raquel Cirino, parabeniza todos que estão no debate e pede também uma atenção à zona rural. No Serrote Verde é muita moto atrasada, crianças pequenas no fim de semana com aquele escapamento fazendo zoada. Falando em escapamento fazendo barulho, teve gente também que fez uma observação sobre essa questão, né, que Infelizmente, isso acaba sendo registrado também em algumas situações. Nil, acho que para melhorar o trânsito aqui em Afogados, deveria se colocar um semáforo. Sempre se fala nesse semáforo em frente à Ana Maria Calçados, ali naquele trecho, perto da praça de alimentação. Diz que ali foram muitos acidentes já. Heleno, você me disse uma vez, fizeram um estudo ali e me parece que, de pronto, não identificaram necessidade de um semáforo, foi isso?
Exatamente. Foi feito um estudo ali, nós chamamos aqui o pessoal na época, foi feito um estudo, porque as pessoas acham que o semáforo é a solução. Coloca um sinal ali, um semáforo, vamos dizer, um sinal, porque é o nome mais comum, o nosso visto de linguagem. Coloca um sinal que resolve, mas a questão é que você coloca um sinal ali, é a retração do trânsito. Quando você coloca um sinal que para, aí você vê a dificuldade das pessoas para o carro que vai parando atrás. Vai parando atrás, então é como se fosse um açude represando.
E ali na Travessa Tiradentes, as pessoas às vezes não se percebem, você falou bem. Ali é um funil, né? Você vem em duas faixas da Barão de Lucena,
quando entra Manuel Borba,
quando isso. Vem aquele trânsito todo, chega naquele isso. Funilzinho da Travessa Tiradentes, botar um farol ali, quando virar vermelho, dia de feira, dia de sexta-feira, isso é uma loucura, né?
Nós já temos a dificuldade que temos na Manuel Borba, e ali nas imediações da Manuel Borba com o cruzamento com a Barão de Lucena, quando a gente afunila ali no Bequim dos Açougues, se você coloca um sinal ali, o carro vai represar na Manuel Borba lá no Bradesco. A dificuldade já tem hoje enorme, então agora isso, lógico, é evidente que vai acontecer no futuro. Eu não sei de que forma, se com um sinal, com alguma coisa desse tipo, mas isso tem que ser feito um estudo com um engenheiro de trânsito e tal. Nós fizemos aqui no primeiro momento, colocamos aquele sinal hoje ali, por exemplo. Nós temos um sinal ali na Arthur Padilha, no cruzamento da Arthur Padilha, e ali nós ainda temos, infelizmente, ainda temos um semáforo. E tudo isso em função da falta de educação. Uma cidade do porto da nossa, eu não sei se tem alguma cidade que eu conheço por aqui que tenha semáforo do tanto que tem em Afogada em Gazeira. É você anda um atrás do outro. Isso para as pessoas que vêm para a cidade, que passam aqui, sai com o sentimento de que nós somos pessoas muito mal educadas no trânsito. Tá certo? Mas a cidade cresce, graças a Deus, é a cidade que mais envolve aqui, no nosso querido Pajéu aqui de baixo, né? Serra Talhada para lá e a gente para cá. E se Deus quiser, no futuro aí, o prefeito Patriota está imbuído no sentido também de municipalizar o trânsito, é porque não é uma coisa fácil, tem custo, tem dificuldade, mas a gente está caminhando nessa direção. E se Deus quiser, no momento da municipalização, aí virão mais coisas novas, mais sinais, mais semáforos na cidade, se Deus quiser.
Ok. Mais opiniões aqui chegando. A Bruna Gabriela está dizendo, ela está trazendo uma matéria, até no bojo do debate, acho que é uma informação importante. Ela está dizendo que o posto que estava vendendo mais barato agora é o que está vendendo mais caro, porque subiu 10 centavos o litro, e que o mais barato agora é o brasileiro. Pronto, olha aí. Obrigado pela informação. E é bom estar dizendo isso. Quando baixou Marque os Outros, todo mundo entrou em confusão. Foi um furdunço aqui nessa rádio, conta da a guerra do preço dos combustíveis. E agora ela está dando notícia que o que estava R$ 3,99, que aquele da Pé agora está R$ 4,09, e que o brasileiro está com preço de R$ 4,04. Pronto, obrigado pela informação. E aí o cidadão é que regula o preço, né? E cobra um preço mais baixo. Nil, querem ver irregularidades? O Arthur Santana disse que ali na Padre Luiz de Góes, na entrada do Dom Mota, muita imprudência, às vezes, dos pais ali, indo levar os filhos na escola. Tem uma opinião aqui, tem um áudio, diga no zap.
Bom dia, quero dar um bom dia a todos da Rádio Pajéu, pessoal aí presente. E Detran, polícias militares e tudo. E quero dizer que é o seguinte, adianta de que a gente está com o IPVA em dias, está habilitado, está totalmente regularizado e não tem uma pista, não tem condições para a gente trafegar nas vias e rodovias daqui do estado. Porque adianta de situação, fui para a Serra Talhada, estourei os dois pneus do carro e passei mais ou menos uma hora e meia na pista. Pista sem sinalização alguma, com muito buraco, está muito crítica mesmo a situação da pista, principalmente na Afogados à Serra Talhada. E como é que fica? Você deixar todos os seus andar totalmente regular, mas não ter condições de trafegar, por não ter asfalto, não ter sinalização, não tem segurança. Aí adianta de que tá tudo irregular se não tem a pista. Poderia eu estar com o carro irregular ou regular do jeito que fosse. Mas não tem condições de trafegar. Tá tipo estrada de chão, tudo esbagaçado lá.
É, tá aí sua demanda e tem razão de cobrar, é contribuinte, tem razão de cobrar boas estradas. É, das opiniões todas aqui, o que as meninas do Detran poderiam comentar? Como é que você está vendo a reação da população, por exemplo, a esse trabalho e as demandas mais comuns, Reilza e Gildene?
Bom, assim, diante de todas essas conclusões, né, que o público todo perceberam, é o seguinte, a gente percebe que as pessoas sentem falta de educação, né? Eles sentem necessidade dessa área, né? De educação mesmo das pessoas. E elas estão percebendo que é importante se falar sobre educação, se cumprir com essa educação no trânsito, né? Porque vai ser bom para todo mundo. Uhum. Eu percebo que eles estão realmente sensibilizados e apoiando essa causa. Então, a gente fica muito feliz com toda essa... esse carinho, né? Porque se entraram na rádio para falar é porque dão importância ao assunto. Então, muito obrigada.
Muito bem. E você? Segue a relatora.
Seguindo a mesma linha. Assim, esse trabalho da gente, a gente gosta, a gente fica muito feliz com o reconhecimento que a gente tem nos municípios. Apesar de que vocês estavam falando aqui, eu estava pensando, existe município que até a gente sente dificuldade para fazer blitz educativa. Quando a gente fala, não é nem questão de fazer a blitz educativa, fazer o trabalho do Detran, fazer uma blitz. Então, assim, a gente tem que sensibilizar, tem que conversar, tem que explicar qual é a nossa ação. Porque quando fala blitz, eles já pensam que vai chegar para multar o pessoal. Então, é como se fosse assim, tá como se fosse uma terra de ninguém. Deixa como tá, porque depois o Detran vem para cá e vai prejudicar alguém. Então, a gente explica que é uma ação educativa, a gente fala o que todo mundo já sabe. Né, a questão educativa, os equipamentos de segurança, forma correta de pilotar, de bebida, a gente fala tudo que todo mundo já sabe. E assim a gente fala que, dando continuidade ao nosso trabalho educativo, existe também o pessoal da fiscalização do Detran, que faz a parte coercitiva. Então a gente está orientando para que posteriormente, quando ele chegar naquele município, não encontre ninguém errado.
Então... Assim, só complementando, assim, durante essas blitz educativas, a gente percebe que eles, quando param, já param assim, meio que desconfiados. Sim. Mas quando a gente faz a fala, eles percebem a importância que eles têm no trânsito. Porque muitas vezes as pessoas não se sentem partícipes do trânsito. Eles acham que o trânsito é algo fora deles. E quando eles a gente
são
fala,
protagonistas também,
exatamente,
né?
Exatamente, eles são os protagonistas do trânsito. Nós somos os protagonistas do trânsito. Então, assim, quando a gente faz a fala sobre sensibilização, a gente percebe que eles se inteiram nesse contexto. Que, que até antes eles achavam que estavam fora, apenas pilotando uma moto. A gente acha isso bem interessante. E aí fica mais agradável ainda o nosso trabalho. Porque tem essa questão do retorno do próprio público.
Muito bem, vamos às últimas opiniões. Diga no zap.
Nil, bom dia.
Bom dia.
Pergunta a Helene.
Bernadette.
Você já mudou o tipo de moto que tem no Detran para se fazer o teste? Pois quem é alto sofre para fazer o teste da baliza de moto. Bom dia.
Helena, de vez em quando aparece essa história dizendo que a moto... pedindo que a moto com a qual os testes são realizados.
Bernadette, bom dia, minha amiga. Olha, na verdade, nós tínhamos uma moto aí que as pessoas reclamavam uma certa dificuldade com relação à prova prática. Mas essa moto foi substituída já, eu acredito que em torno de 60 dias, nós substituímos e estamos lá com uma moto zeradinha. Agora, eu digo sempre às pessoas que é importante... Você foi para a autoescola, você paga na autoescola e não paga barato. É para a autoescola lhe preparar. Porque muita gente chega e diz, é porque a moto não presta. Mas tem gente que quando começa a subir na moto já vai tremendo. Quem vai tremendo não tá seguro, não treinou bem. Acontece muito isso. E nós estamos lá, pá. Tem gente que diz, é porque eles querem receber o dinheiro do reteste, é para reprovar todo mundo. De forma nenhuma, nós queremos habilitar as pessoas. Agora, desde que as pessoas estejam também qualificadas e preparadas para serem habilitadas, e esse processo ele passa todo no centro de formação, no CFC. Então, nós estamos lá com a moto nova, equipada, e todo dia, se você olhar, nós temos dados lá para mostrar, o nosso índice de aprovação é maior do que o de reprovação. Então, acho que se você treina mais um pouquinho, peça mais um tempo na autoescola onde você está treinando, com certeza, Bernadette, você vai ser aprovada, ou se for alguém seu, e nós estamos lá à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Muito bem. Últimas opiniões aqui, diga.
Bom dia, Nil, a todos. Ô, Nil Júnior, essa pessoa que falou aí que os pedestres andam por meio da rua, que quer ser dono da situação, não é isso não, Nil Júnior. Sabe o que é? Vou lhe dizer agora.
Falta
que
calçada, é. Mobilidade.
Na calçada, estacionada.
Também.
Às vezes até reboca em cima. Como é que a pessoa vai passar?
Também.
Vai jogar com carro, é?
Também.
Aí tem que ir por meio da rua, mesmo, infelizmente.
Bem lembrado, bem lembrado. Você...
Nil Júnior, a criança de 8 anos... ela pode ir com os pais na moto ou ela só pode ir com o capacete e só de garupa? Como bem, só o motorista e ela.
Reilza?
Como é o nome
dela? Essa que falou aqui, perguntando... Deixa eu pegar o nomezinho delas aqui. Foi a Maria Iraneide.
Ô Maria Iranês, é o seguinte, a criança só pode andar na moto a partir dos 7 anos de idade com o capacete.
E só ela e ela como
só
garupa
ela não pode ter 3? Como garupa, não pode ser 3, tá? Uhum. Aí a criança vai ficar imprensada, não pode. A moto só tem dois lugares, o piloto e quem está no carona. Então a criança tem que ir com o capacete.
Muito bem, Fernandinha Mery dizendo que gostou do esclarecimento de hoje... enfim, em linhas gerais é mais conscientização, né, e o trabalho que é realizado aqui pelo 23º Batalhão, pela Ciretran, pelo Detran e por outros órgãos associados aí na tentativa da gente conscientizar. Chame de novo aí para o evento de hoje, 7 da noite.
Bom, aproveitamos para reforçar, né, e convidar todos aqui de Afogados, da Engazeira, a participar desse fórum de educação, que na verdade são palestras, né, voltadas sobre segurança no trânsito, as formas corretas de como dar socorro, né, prestar socorro a uma vítima de acidente de trânsito, e se inteirar também sobre os dados estatísticos da região com o CRPAN. Então a gente convida a todos a participar no Centro Tecnológico, às 19 horas, no prédio da CAGEP. Então contamos com vocês, e não esquecendo... que de repente vocês podem ir para casa com um capacete, tá?
Tem
lindo
sorteio.
Capacete, vai ter sorteios de capacete. Então, todos os motociclistas convidados a participar desse fórum, tá? Muito obrigada.
Eu que agradeço. Só para fechar, a pergunta do Renilson, que é muito curiosa, que aparece muito. Pode pilotar moto com sandália?
Não pode pilotar moto com sandália. Ou descalço, ou com sapato fechado. A sandalinha, se por acaso for pego, vai para o guidão. Se a blitz não for coercitiva. Se for educativa, a gente pede para colocar, tirar a sandália dos pés. Mas se for coercitiva, infelizmente, vai ter multa.
Gente, muito obrigado. Parabéns pela atividade. A Rádio Pajou, como sempre, se coloca como parceira para divulgar essas informações. E a gente continua conversando e vai acompanhando essas atividades. Obrigado, Heleno.
Obrigado a você, Nil. Agradecer o espaço que você nos concede mais uma vez. Agradecer à Prefeitura Municipal, na pessoa do prefeito Zé Patriota, nosso parceiro, a nossa querida comandante, subcomandante Major Mirelle, que está presente nessas ações aqui na região, não só em Afogados, mas na região, e as minhas queridas amigas Reisa, Gildane e Sara, colega do Detran. E quero reiterar o convite para às 19 horas lá na CAGEP, estaremos lá junto com os motociclistas, corpo de bombeiro, polícia militar e Detran. Muito obrigado e até outra oportunidade.
Eu que agradeço. Major, muito obrigado mais uma vez.
Muito obrigada, Nil. Obrigado aos ouvintes. Obrigado ao amigo Heleno Mariana, equipe do Detran, pelo convite e pela oportunidade de estar junto com vocês em mais uma empreitada. Estamos juntos.
Reilza e Gildene, muito obrigado também. Parabéns, viu? Sucesso.
Obrigada.
Tá bom?
Esperamos vocês lá no fórum.
Muito bem. Final do debate de hoje.